já temos aí o corte certo, porque afinal de contas, Réveillon, né, lembra bastante cortes especiais de carne. É ou não é? Então a gente está agora na ponta da linha com o Guilherme Mazia. A gente vai falar com ele um pouco sobre esse fim de ano. Também vamos falar um pouquinho sobre a fase vermelha que os restaurantes estão vivenciando nesse momento. E o assunto de hoje com o Guilherme é sobre a raça suína Duroc. Guilherme, boa tarde, tudo jóia?
Olá, Léo, boa tarde. Tudo jóia e você?
Tudo tranquilo também. Primeiro já me corrija se eu falei certo a pronúncia dessa carne. É isso mesmo? É Duroc que fala?
Correto, é isso mesmo. É o suíno Duroc.
Duroc. Conta um pouco sobre esse corte que eu mesmo não conhecia. Como que ele chegou aqui no Brasil? Faz muito tempo que ele já está por aqui. Ele tem sido pedido bastante nos restaurantes. E também já embalo numa outra pergunta se já é uma sugestão para amanhã também, onde as pessoas gostam de fazer aquelas carnes diferenciadas.
Ótimo. Então, o suíno Duroc, né, ela é uma raça suína considerada aí o Angus da suinocultura, né, e vem conquistando aí cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros, os apreciadores aí de uma boa carne suína, né. E no Brasil, né, ela tá aí desde 1956, né, que vem aí já uma criação do Duroc. E essa raça do Duroc é de origem americana, né? Originária da parte do nordeste do país. Tanto que antigamente chamava assim Duroc Jersey. E aqui no Brasil já há alguns outros cruzamentos agora, mais atual, né? E já é a cruz aí da origem americana com a dinamarquesa.
Bom, a gente encontra onde esse corte? É em casas especializadas ou é uma coisa um pouco mais fácil de achar em supermercado e tudo mais? Ou não, né? Para você encontrar, porque eu também não sou uma pessoa do mais autoconhecimento de carnes, mas eu nunca tinha ouvido falar desse corte e tudo mais. É fácil de achar ou eu mesmo que não sabia mesmo?
Hoje já é mais comum achar esse corte, né? Do suíno Duroc, né? Ele já tem assim. É bastante difundido no Brasil aí nos últimos 5 anos, então em casas especializadas de carne, em açougues, né, boutique de carne, em restaurantes, nós mesmos aqui no MPN servimos esse corte do Duroc e tem sido um sucesso, né?
Agora, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. O MTN que você está falando é o antigo Montana Grill? Não tem mais Montana Grill em Campinas, o restaurante que era lá no Iguatemi, agora tem o MTN no Cambuí, é isso?
Correto. Encerramos a operação no Iguatemi Campinas, né, que era o Montana Grill Churrascaria, e viemos aqui para o Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles, número 407, com o MTN Barbecue Grill, né, que são dos mesmos fundadores lá do Montana, mas com uma proposta um pouco diferente, uma casa bastante atual, uma casa moderna, com um designer muito bacana, com um cardápio bastante versificado, um à la carte, com carnes especiais. Então, assim, é uma casa de churrasco que tem sido um sucesso.
Bem, aproveitando, eu quero perguntar para você sobre essa fase vermelha, né? Você administrando um restaurante, como que você recebeu aí essa fase vermelha aqui no estado de São Paulo, né? Onde todos os serviços ditos não essenciais não podem funcionar no Natal, né? Não puderam funcionar no Natal e agora também, né, nesse feriado aí do Réveillon. Como que vocês receberam? De que forma atingiu o segmento de vocês? Porque são itens perecíveis, né? Diferente de outros comércios, né, que podem acumular esse estoque, né, mais carne, alimentação e tudo mais, é um item mais delicado, né, Guilherme?
Ah, sim, foi com bastante tristeza que nós recebemos essa notícia, né? Teníamos que dezembro, e principalmente as datas comemorativas, né, como Natal, Ano Novo, são assim, dezembro os meses que nós mais faturamos no ano, chega a representar aí 20% do faturamento anual, né? Então a gente foi pego assim, de surpresa, né? Porque o governo do estado acabou assim, anunciando aí a fase vermelha praticamente há 2-3 dias do Natal, onde muitos desses restaurantes já tinham feito seus estoques, né? Principalmente aqui perecíveis, como você mesmo pronunciou agora. Então, assim, vai ser muito difícil, porque já vinha bastante debilitado financeiramente, né, o nosso setor, que sofreu muito durante essa pandemia, né? Então, assim, muito disso vai se perder, vai se jogar fora, né? Então, foi com bastante tristeza que a gente recebeu a notícia, né? A gente esperava, assim, que o governo do estado já sabia que teríamos Natal, teríamos Réveillon, né? Então, eles poderiam, assim, ter um pouquinho mais de planejamento, né? E avisar um pouquinho antes, né? Para que isso não ocorresse, porque isso vai afetar ainda mais, né? Vai pôr o dedo ainda mais na ferida que já está bastante aberta, né? A gente vem sofrendo muito no nosso setor.
A questão de ser um item perecível faz toda a diferença nesse momento de planejamento, como você falou, de avisar com mais antecedência, porque também é uma doença, é um avanço da doença que não é de agora, né? Já faz mais de um mês e meio que as coisas têm piorado, né? Mas enfim, ó, 2h46, quem tiver perguntas aqui sobre corte de carnes, sobre sugestões para amanhã, que aliás já tem uma pergunta que eu vou fazer agora, manda aí no 19 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas, ou pelo e-mail leonardo@cbncampinas.com.br. Ó, a Mirella, que mora aqui no bairro do Gramado, em Campinas, está perguntando se você tem sugestões para amanhã, que ela ainda não comprou a carne do Réveillon, se você tem alguma sugestão para ter uma carne mais fit, com menos gordura, porque todos os anos ela come muita coisa pesada. O que você sugere aí para o Réveillon?
Olha, eu vou falar para ela que além dos assados que nós estamos vendendo aqui no MPN, que é a costela, a leitoa pururuca, nós temos também os cortes defumados, mas ela também pode optar por uma bela paleta de cordeira, que é uma carne bastante saudável, que nós também vendemos aqui, um lombo suíno, né? Uma carne assim, bastante saudável, que não é tão gordurosa, né? Então tem aí várias opções. Para quem vai para uma carne vermelha, vai ter que optar mais por um filé mignon, né? Que é uma carne que não tem tanta gordura e que também aceita assim, fazer com pratos como o risoto, pode também fazer algum molho, um arroz cremoso, que vai cair muito bem aí para quem está um pouco mais fitness aí nesse ano novo.
É porque as pessoas esse ano inteiro engordaram muito, né? Porque, né, muita gente ficou muito tempo em casa, né, muito delivery e tudo mais, e acabaram que agora, né, chegando um pouco mais perto aí de janeiro, do verão e tudo mais, querem dar aquela diminuída de tamanho, ó. E aí, outra pergunta que está chegando aqui, da Tamira, está perguntando se existem ceias prontas e boas para o ano novo, porque ela sempre fazia em casa, e agora ela quer partir para uma praticidade, se realmente dá para comprar uma ceia pronta, mas com aquele gosto de que é feito em casa, caseiro. Tem isso? Ou sempre vai a comida de casa vai ser melhor, Guilherme? Fala a verdade.
Não, tem isso sim. Tudo muito dentro da gastronomia, dentro da comida, que a gente fala assim, tudo que é feito com muito carinho, tudo fica muito bom. Às vezes até o mais simples fica o melhor do mundo. Mas tem sim as ceias prontas, esse é o nosso caso, até mesmo por causa aí devido a essas restrições. A gente mudou a estratégia aqui do MPN de última hora e está vendendo ceias prontas, com assados, com acompanhamento, com saladas, com entradas, assim, e tudo preparado assim, com muito carinho. Então eu falo assim, pode pedir aqui no MPN que é o melhor do mundo.
Ó, voltando lá à nossa pauta lá do Duroc, né? Uma das partes, né, um corte, né, que você sugere é o prime rib, né? Conta um pouco desse corte e qual acompanhamento que você sugere aí para quem for optar aí pela Duroc e pelo corte prime rib.
Ótimo. O prime rib, né, ele é feito com um corte transversal que inclui o lombo e a costela do suíno, né? Então ela é uma carne assim de uma qualidade muito boa, de uma textura e um sabor diferenciado, e tem sido um sucesso aqui em nosso restaurante, né? A dica que eu posso dar de um acompanhamento, assim, ele é um corte que aceita, assim, você pode diversificar bastante os acompanhamentos. Venha uma salada, com uma batata gratinada com requeijão, queijo parmesão, um feijão tropeiro, um risoto de gorgonzola, ou até mesmo um risoto de limão siciliano, ou para quem vai fazer um churrasco já com o Duroc, só mesmo um molho aí, a base de limão, mostarda e mel para acompanhar, fica uma delícia, né? Então, assim, é um prato bastante eclético quanto ao acompanhamento.
Bom, a gente está conversando com o Guilherme Maser aqui no nosso quadro Corte Certo, falando bastante aí sobre os cortes do final do ano e também sobre esse corte, o Duroc, né, que é aí do Prime Rib e tudo mais. Agora, eu tenho uma pergunta sobre risoto para fazer para você, porque ontem eu e um casal de amigos fomos jantar num restaurante e a gente pediu um risoto de limão siciliano acompanhando lá de um palhaço lá de carne, né, de filé mignon. Tava tudo muito bom. Obviamente não vou falar o nome do restaurante aqui, mas um amigo meu falou assim: o meu risoto de limão siciliano é muito melhor que esse. Isso aí é um arroz com creme de leite. Qual que é a sua sugestão, qual que é a sua dica para fazer um risoto de limão siciliano de verdade, matador aí para acompanhar a carne, Guilherme?
O grande segredo do risoto, ele começa na base mesmo, né? Que a gente precisa fazer, que a gente fala que é o brodo, né? Que é o caldo do pré-cozimento do arroz, né? Onde a gente adiciona legumes, e um pedaço de carne, de frango também dentro da água, e ferve isso bastante para que ele faça um caldo mesmo, um brodo. Depois vem para o cozimento esse arroz, e é fundamental acertar o ponto dele, né? Que você vai se adicionando essa água aos poucos no risoto. Não pode colocar toda essa água de uma vez só, né? Então, precisa ficar muito atento ali quando você começa a pré-fritar esse arroz com um azeite ou com a manteiga, com um pouquinho de alho. Então, você vai adicionando esse arroz aos poucos. A outra dica é... Eu não uso creme de leite para fazer o risoto. Quando esse arroz ele chega ao ponto, se adiciona o quê? Um pouco mais de manteiga, o queijo parmesão, e aí mexe, mistura bem ele, e depois você serve ele no prato e só finaliza com um pouco de suco de limão ou com a raspa do limão siciliano, né? Para que ele tenha essa essência do limão siciliano. Mas não necessariamente adicionar o creme de leite, né? Porque o legítimo risoto mesmo, ele não leva creme de leite. Tem o brodo, né? Que é o caldo que nós falamos.
Aí, ó, quero ver se o risoto do Michele Lassi, meu amigo, vai ficar melhor agora com essas dicas aí do Guilherme Maza. Aliás, ontem lá no próprio restaurante, percebi que a gente começou a falar alguns termos que a gente não falava antes. Queria saber de você, se depois dessa popularização de vários programas de culinária, tipo Masterchef da Band, ou Top Chef da Record, ou da Globo, que eu esqueci o nome agora, como que chama, aquele do Claude lá. Enfim, muitos termos novos, né, que as pessoas começam a usar na cozinha, né? Ou, quero ver a apresentação do prato, tá faltando acidez e tudo mais. As pessoas ficaram um pouco mais rigorosas aí no, quando elas vão sair para comer, querem ver ali um prato Masterchef quase, Guilherme.
Ah, sim, com certeza. Mudou muito o conceito, né, das pessoas quando vai até um restaurante, ou até mesmo para cozinhar em casa, para receber um amigo, né? Um compara um prato, faz o outro, vê a apresentação, vê a acidez, vê a textura da carne, a textura do risoto. Olha, tá no ponto certo ou não tá? Então, todo mundo tem um pouquinho de Masterchef, um pouquinho de sommelier, enfim. Então, tá assim, bastante exigido. Cada vez mais, assim, a exigência dos clientes na mesa, quanto a apresentação, quanto a sabor e tudo mais, né? Devido, justamente, não só pelo o hábito das pessoas irem mais para o restaurante, mas também para esses programas na televisão, enfim, tudo mais, né? Então hoje todo mundo é um pouquinho mais técnico, né? Vamos dizer assim.
Pois é, ó, já estão me lembrando aqui no WhatsApp da CBN Campinas, ó, o Lucas Diniz falou que é o Mestre do Sabor, que é o nome do programa lá que tem na Globo. Pois aí aumentou.
É isso mesmo.
E é um programa muito legal que tem, já teve segunda temporada, parece que vai ter uma terceira temporada e por aí vai. E é o que você falou, né, Guilherme, né? As pessoas estão cada vez mais por dentro aí, né, dos termos todos e por aí vai. Bem, eu queria muito falar muito mais com você, eu sempre falo isso nas entrevistas legais que a gente faz aqui, mas o tempo já está estouradaço. Eu queria, antes de mais nada, agradecer sua participação aqui no Estúdio CBN durante esses meses todos. Nesse mês que eu estive aqui à frente do Estúdio CBN com a Stephanie, foi muito gostoso falar com você e aprender mais sobre cortes de carne, sobre dicas aí na cozinha. Parabéns pelo trabalho, que vocês continuem aí fazendo um trabalho incrível e também que as coisas melhorem no ano que vem, que vocês possam aí, de uma vez por todas, deslanchar aí nesse novo endereço aí no Cambuí. Parabéns, Guilherme. Sim. Obrigado.
Muito obrigado, Léo, por tudo aí, a você, a Stephanie, a CBN, tá? Desejo aí a todos vocês aí um ótimo ano novo, com muita paz, com muita saúde, e que tenhamos aí um 2021 iluminado. Obrigado por tudo aí, viu?
Para todos nós, obrigado. E para terminar, redes sociais do MTN, como que a gente encontra?
É o @mtn.bbqgrill. essa é a rede social do MPM.